Peter Pan e Wendy, capítulo 6 – A Casinha. O imprudente Pee-wee estava ali, impávido como um vencedor, com Wendy a seus pés, quando os garotos ressurgiram armados de suas árvores. — Chegaram atrasados! — exclamou orgulhoso. — Acertei a Wendy! Peter vai ficar contente comigo! Lá de cima, Tinkerbell gritou. — Sua mula velha! E voou em disparada para se esconder. Os garotos não a ouviram, pois estavam todos ao redor de Wendy. Enquanto a observavam, um silêncio terrível caiu sobre a floresta. Se o coração dela ainda estivesse batendo, daria para ouvir. Fiapo rompeu o silêncio. — Isso não é um pássaro, disse, assustado. — Acho que deve ser uma menina. — Uma menina? Exclamou Pee-wee, estremecendo. — E nós a matamos, Espeto concluiu com tristeza. — Agora eu entendi, interveio Caracol. Peter a estava trazendo para nós. E de remorso ele se jogou no chão. Todos tiraram seus chapéus. — Uma menina para tomar conta de nós, finalmente, disse um dos gêmeos. — E você a matou. Sentiam muito pelo Pee-wee, mas ainda mais por si mesmos. Quando ele deu um passo à frente, todos se afastaram. Pee-wee estava pálido, porém manteve uma altivez nunca demonstrada. Eu fui o responsável por isso, disse a si mesmo. Quando meninas aparecem para mim em sonhos, sempre digo: Mãezinha linda, minha mãezinha linda. Agora, quando finalmente aparece uma de verdade, eu atiro nela. Afastou-se devagar. Não vá embora, os garotos o chamaram, com pena dele. Não tenho escolha, respondeu trêmulo. Estou morrendo de medo do Peter. Nesse momento, escutaram um ruído que quase fez o coração dele sair pela boca. Ouviram Peter imitando um galo. — Peter! — exclamaram, pois era assim que ele avisava quando estava de volta. — Escondam a menina! — sussurraram. Rapidamente se juntaram ao redor de Wendy, mas Pee-wee permaneceu afastado. De novo ouviu-se o canto do galo. Peter pulou no meio deles. — Saudações, garotos! — exclamou. Todos responderam automaticamente e voltaram a ficar em silêncio. Peter fechou a cara. — Estou de volta! — disse. — Por que não estão comemorando? Os garotos chegaram a abrir a boca, mas nada disseram. Peter ignorou, pois estava ávido para contar as novidades. — Ótimas notícias, garotos! — exclamou. — Finalmente trouxe uma mãe para vocês! Nem assim se manifestaram, exceto pelo som abafado de Pee-wee caindo de joelhos. — Ainda não a viram? — perguntou Peter, começando a ficar preocupado. — Ela estava voando para cá? — Ai de mim! Uma voz se levantou e outra complementou. — Ah, que dia azarado! Pee-wee se levantou. — Peter, disse calmamente, vou te mostrar onde ela está. Os outros ainda tentavam esconder Wendy quando Pee-wee interveio. — Para trás, gêmeos! Deixem Peter vê-la! Todos se afastaram para que Peter pudesse ver. Após contemplá-la por alguns instantes, ficou sem saber o que fazer. — Ela morreu! — Peter disse, inconsolável. — Talvez esteja com medo de estar morta. Peter pensou em sair pulando dali até ficar longe o bastante e nunca mais voltar àquele lugar. Os garotos facilmente o seguiriam se ele fizesse isso, mas lá estava Flecha. Peter atirou do peito de Wendy e encarou seu bando. — De quem é esta flecha? — exigiu saber. — É minha, Peter — respondeu Pee-wee, ainda de joelhos. — Ah, seu covarde traidor! — exclamou Peter, empunhando a flecha como um punhal. Pee-wee não se encolheu, deixou o peito à mostra. — Vai, Peter — disse com firmeza. — Crave sem dó. Peter ameaçou golpeá-lo duas vezes. Em ambas, sua mão parou. Não consigo, disse confuso. Alguma coisa está segurando minha mão. Todos o olharam estarrecidos, exceto Espeto, que por sorte olhava para Wendy. Olha só! Exclamou. Olhe o braço dela, da menina Wendy, vejam! Por incrível que pareça, Wendy tinha mexido seu braço. Espeto se debruçou sobre ela e a escutou com atenção. Acho que ela disse: coitado do Pee-wee, sussurrou. Está viva? Peter disse em seguida. No mesmo segundo, Fiapo gritou: a menina Wendy está viva! Peter se ajoelhou ao lado dela e viu a bolota. Lembre-se que é a bolota que ela havia colocado em seu colar. Vejam, disse Peter, foi isso que deteve a flecha. É o beijo que eu dei a ela. Salvou sua vida. Eu me lembro de beijos, Fiapo comentou. Deixa eu ver. Sim, é um beijo mesmo. Peter não deu atenção. Implorava para que Wendy ficasse boa logo. Queria muito lhe mostrar as sereias. Obviamente, ela ainda não conseguia falar, pois estava fraca e em estado de choque. No entanto, ouviram um gemido vindo do alto. Ouçam, é a Tink, disse Caracol. Chora porque Wendy vive. Sentiram-se na obrigação de denunciar o crime de Tink para Peter e nunca o viram tão bravo. Escute aqui, Tinkerbell, exclamou Peter. Não sou mais seu amigo. Fique longe de mim para sempre. Ela pousou em seu ombro e suplicou, mas ele a afastou com a mão. Só depois de Wendy erguer novamente o braço é que ele amenizou sua punição. Tudo bem, não para sempre, mas por uma semana. Você acha que Tinkerbell ficou agradecida por Wendy ter levantado o braço em favor dela? Ah, é claro que não. Ficou ainda com mais vontade de beliscá-la. Fadas são esquisitas mesmo. Peter, que as conhecia muito bem, às vezes tinha de ser duro com elas. Mas o que fazer com Wendy, que estava em um estado tão delicado? Vamos levá-la para casa, sugeriu Caracol. Isso mesmo, concordou Fiapo. É isso que se deve fazer com as garotas. Não, não, interveio Peter. Nada de encostar nela. Seria falta de respeito. É exatamente o que eu estava pensando, emendou Fiapo. Mas se a deixarmos aqui, ela morrerá, apontou Pee-wee. Pois é, ela vai morrer, concordou Fiapo. Mas não há outra saída. Ah, sim, disse Peter. Vamos construir uma casinha em volta dela. Adoraram a sugestão. Rápido, ordenou Peter. Tragam tudo o que temos de melhor. Vasculhem nossa casa. Usem a cabeça. No momento seguinte, já estavam ocupados como alfaiate em véspera de casamento. Corriam para cima e para baixo, pegando cobertas e lenha. No meio de todo esse alvoroço, chegam John e Michael. Quando tocaram o chão, caíram no sono, em pé mesmo. Depois, acordaram, deram um passo e dormiram novamente. John! John! Chamou Michael. Acorde! Cadê a Nana, John? E a mamãe? John esfregou os olhos e murmurou. É verdade mesmo. Nós voamos. Sem dúvida que ficaram aliviados por encontrar Peter. Oi, garotos! Peter respondeu alegremente, sem nem reconhecê-los direito. No momento, estava muito ocupado medindo Wendy com seus pés para calcular o tamanho ideal da casinha. Obviamente, queria espaço suficiente para ter mesa e cadeiras. John e Michael observaram. A Wendy dormiu? Perguntaram. Dormiu. John, vamos acordá-la para que ela faça o jantar para nós, sugeriu Michael. Nesse momento, porém, alguns garotos voltavam com galhos para a construção da casinha. Quem são eles? Perguntou Michael. Caracol, ordenou Peter, em seu tom de voz de capitão. Esses dois vão nos ajudar a construir a casa. Sim, senhor. Construir uma casa? Perguntou John. É para Wendy, explicou Caracol. Para Wendy? Disse John espantado. Mas ela é só uma garota. Por isso mesmo, Caracol replicou. Nós somos seus criados.
Vocês? Criados da Wendy?
Sim, afirmou Peter. E vocês também. Levem eles, garotos. Confusos, os irmãos foram levados para cortar, separar e carregar coisas. Cadeiras e lareira primeiro, Peter ordenou. Construiremos a casa em volta.
Sim, senhor, disse Fiap. É assim que se constrói uma casa. Eu me lembro muito bem.
Peter pensava em tudo.
Fiapo, vá chamar um médico, ordenou.
Sim, senhor, respondeu Fiapo. Partiu imediatamente, coçando a cabeça atrapalhado. Ele sabia, no entanto, que não podia desobedecer. No segundo seguinte, já estava de volta, usando o chapéu de John com uma atitude muito solene.
Por favor, senhor, disse Peter, dirigindo-se até ele. Você é o médico?
A diferença entre Peter e o resto dos garotos é que, em situações como essas, eles sabiam o que era faz de conta. Mas, para Peter, não havia diferença entre o que era fingimento e o que era realidade. Isso, às vezes, causava alguns problemas. Por exemplo, quando tiveram que fazer de conta que haviam jantado. Peter machucava severamente os dedos de quem não respeitasse o faz de conta.
Sim, meu jovem, respondeu Fiapo temeroso, pois ainda tinha os dedos doloridos de tantos castigos.
Por favor, senhor, pediu Peter. A menina está muito doente. Wendy ainda estava deitado no chão, mas Fiapo teve o bom senso de fingir que não sabia onde ela estava.
Vamos cuidar disso. Onde ela está? Perguntou Fiapo.
Na clareira, ali em frente.
Vou colocar um aparato de vidro na boca da menina, disse Fiapo, e fez de conta que a tratava, enquanto Peter esperava.
O momento em que retirou o aparato foi derradeiro.
Como ela está? Indagou Peter.
Vamos ver.
Pronto, está curada.
Que bom! Peter exclamou.
Voltarei à noite, disse Fiapo. Dê a ela calda de carne e uma xícara com bico.
Logo depois de devolver o chapéu a John, Fiapo soltou todo o ar do pulmão, como sempre fazia quando se livrava de alguma enrascada. Enquanto isso, o barulho de machados enchia a floresta. Quase todo o necessário para a casinha já estava disposto perto de Wendy.
Adoraria saber que tipo de casa ela gosta mais, disse um dos garotos.
Peter! Gritou outro garoto. Ela está se mexendo!
Está abrindo a boca! Exclamou um terceiro, observando com cuidado o interior da boca de Wendy.
Que ótimo!
Talvez ela cante dormindo, disse Peter.
Wendy, cante para nós que tipo de casa você gostaria de ter.
Imediatamente, sem abrir os olhos, Wendy começou a cantar.
Queria ter uma casinha, a menor que já se viu, com paredes vermelhinhas, telhas verdes e lambril.
Ao ouvirem isso, os garotos ficaram exultantes, pois, por um grande golpe de sorte, os galhos que haviam apanhado estavam cobertos de seiva avermelhada e havia musgo verde por todo o chão. Enquanto erguiam a casinha, também cantavam.
Fizemos paredes e telhado e uma portinha linda. Diga, Wendy, mãezinha, o que você quer ainda?
Ainda insatisfeita, Wendy respondeu.
Acho que eu quero agora... lindas janelas em volta, com rosas do lado de fora e filhos correndo pela porta.
Abriram os buracos das janelas aos murros. Grandes folhas amarelas eram as cortinas. Mas e as rosas?
Rosas! Ordenou Peter autoritário.
Rapidamente fingiram plantar lindos canteiros de rosas junto às paredes. Mas e os filhos? Antes que Peter exigisse os filhos, apressaram-se em cantar.
Plantamos canteiros de rosas, os filhos já estão aqui fora. Não podemos nascer de novo, somos crescidos agora.
Peter gostou da ideia e, na mesma hora, acreditou ser o responsável por tudo. A casa tinha ficado muito bonita. Wendy parecia bem confortável lá dentro. No entanto, não dava mais para vê-la. Peter conferia de cima a baixo, exigindo os acabamentos. Nada escapava aos seus olhos atentos. Quando tudo parecia finalmente acabado, ele ainda disse: "Falta a aldrava para bater na porta." Todos ficaram envergonhados, mas Pee-wee tirou a sola do sapato e com ela fez um ótimo batedor de porta. "Agora sim, tudo finalizado", pensaram. "Nem de longe." "Não tem chaminé", Peter observou. "Precisamos de uma chaminé." "Uma chaminé é imprescindível", disse John, sentindo-se importante. Isso deu a Peter uma ideia. Apanhou o chapéu da cabeça de John, arrancou a parte de cima e o colocou sobre o telhado. A casinha ficou tão satisfeita de ter uma chaminé tão elegante que imediatamente começou a soltar fumaça pelo buraco do chapéu, como se estivesse agradecida. Agora sim, completamente finalizada, não restava mais nada a fazer senão bater à porta. "Arrumem-se o melhor que puderem", Peter ordenou. "A primeira impressão é a que fica." Ficou feliz por ninguém perguntar o que seria uma primeira impressão. Todos se esforçavam para se arrumar. Ele bateu à porta com muita delicadeza. Tanto a floresta quanto os garotos ficaram em completo silêncio. Nada se ouvia, a não ser o tilintar de Tinkerbell, que observava de um galho, extremamente irritada. "Será que alguém abriria a porta?" os garotos se perguntavam. "Se fosse uma menina, como ela seria?" A porta se abriu e uma menina surgiu. Era Wendy. Todos tiraram seus chapéus. Ela se mostrou realmente surpresa. Era exatamente a reação que os garotos esperavam. "Onde estou?" ela perguntou. Fiapo foi o primeiro a falar. "Menina Wendy", disse apressadamente, "construímos essa casa para você." "Ah, diga que você gostou", implorou Espeto. "Pois é uma casinha muito bonitinha", respondeu Wendy, dizendo exatamente o que eles queriam ouvir. "E nós somos seus filhos", exclamaram os gêmeos. Todos ficaram de joelhos, com os braços esticados para Wendy pedindo: "Ah, menina Wendy, seja nossa mãe." "Será que eu devo?" perguntou Wendy radiante. "A ideia é fascinante, mas sabe, sou só uma menina. Não tenho experiência como mãe." "Não importa", interveio Peter, como se fosse a única pessoa presente que soubesse o que estava falando, embora fosse o que menos entendia daquele assunto. "Nós precisamos de alguém gentil e com um bom instinto maternal."
"Nossa", disse Wendy, "é exatamente assim que eu sou."
"É assim que você é", todos gritaram. "Nós percebemos logo de cara."
"Muito bem", Wendy aceitou. "Farei o meu melhor. Agora, entrem já em casa, seus garotos travessos. Seus pés devem estar molhados. Antes de colocar vocês na cama, só tenho tempo de contar a história da Cinderela."
Entraram. Não sei como couberam todos lá, mas na Terra do Nunca, sempre dá para espremer tudo até caber. Aquela foi a primeira das muitas noites alegres que tiveram com Wendy. Um por um, ela os colocou na grande cama da casa subterrânea, embaixo das árvores, e foi dormir na casinha. Peter ficou vigiando do lado de fora, com sua espada em punho, pois era possível ouvir a gritaria dos piratas ao longe. Os lobos também andavam à espreita. A casinha parecia muito aconchegante e segura no escuro da noite, com uma luz brilhante transparecendo pelas cortinas, a chaminé soltando fumaça e Peter montando guarda. Depois de algum tempo, ele acabou caindo no sono. Algumas fadas desnorteadas voltavam de uma festa e tiveram de passar por cima dele. Qualquer outro garoto no meio do caminho delas à noite seria alvo de travessuras, mas elas só deram um peteleco no nariz de Peter e seguiram seu caminho.